Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Amanhã, na Rádio Observador, continuamos a promover os debates entre os cabeças de lista por distrito, depois do Porto, Leiria e Braga. Esta sexta-feira centramos atenções para Coimbra e, por isso, são nossas convidadas Marta Temido, pelo PS, e Mónica Quintela, pelo PSD. A moderação é do Júlio Magalhães e do Paulo Ferreira. Paulo.
Bom dia, bem-vindas ambas. Só alguma informação de contexto. O distrito de Coimbra elege 9 deputados ao Parlamento. Nas últimas eleições, o PS elegeu 5, o PSD 3, o Bloco de Esquerda 1. Marta Temido, começando por si, perguntava o que é que um deputado pode fazer no Parlamento pelo distrito que é eleito. Temos a disciplina partidária, temos uma grande centralização nas decisões por parte dos governos. Como é que os eleitores de Coimbra podem acreditar que os deputados que elegem, nomeadamente a Marta Temido, podem fazer a diferença?
Olá, bom dia. É um prazer estar aqui. Cumprimento todos que nos estão a ouvir. Ser deputado é uma enorme responsabilidade. Ser deputado por um distrito como Coimbra, que tem uma capital distrito que é uma cidade de dimensão média, mas que pode ser uma cidade de qualidade máxima, e um distrito que tem uma centralidade que se tem de alguma forma esbatido e que precisa de ser melhor explorada, designadamente nas suas vertentes de transição entre o litoral e o interior, o urbano e o rural, a modernidade e uma certa tradição, é de facto uma responsabilidade acrescida. E, portanto, aquilo que me parece é que há muito para fazer por um deputado que seja um deputado da Assembleia da República, que é um órgão, obviamente, que tem uma representação de um interesse nacional do todo, mas onde cada um de nós traz o seu histórico, o seu passado, a sua vivência e a encarna quando representa o interesse nacional.
Tem alguma prioridade, algum tema prioritário para este próximo mandato, Marta Temido?
Evidentemente que há dois temas que são muito relevantes para os nossos territórios, concretamente para o Distrito de Coimbra. Eles prendem-se com as questões da mobilidade, mas prendem-se também com a necessidade de que o distrito recupere a centralidade que falava ainda há instantes. E depois, em termos nacionais, é evidente que cada um de nós representa aquilo que é um conjunto de princípios que os nossos programas traduzem, e naturalmente que o combate às desigualdades é uma linha histórica e uma linha que é, sem dúvida nenhuma, a minha maior preocupação.
Mónica Quintela, bom dia também.
Bom dia.
Fazia-lhe a mesma pergunta: o que é que de facto um deputado pode fazer pelo Parlamento, pelo seu distrito? Até como vimos, Marta Temido, Coimbra tem perdido até alguma centralidade. O que é que pode fazer, atendendo, como já foi dito aqui pelo Paulo Ferreira, se há uma disciplina partidária e centralização de decisões, de facto?
Bom dia, Júlio Magalhães. Bom dia, Paulo Ferreira. Cumprimento também a doutora Marta Temido e a quem nos está a ouvir. Muito obrigado pelo convite. Bom, um deputado pode fazer, desde logo, tem dois papéis diferentes, se estiver na oposição ou se fizer parte do partido que apoia o governo. Se fizer parte do partido que está a suportar o governo, tem uma ação com mais poder, ou seja, pode sensibilizar, dar mais visibilidade e pode conseguir, enfim, obter melhores resultados para as causas que defende. Enquanto deputado na oposição, tem o dever e a obrigação também de dar visibilidade a essas causas, de fiscalizar o governo quando elas não são, quando as coisas que é necessário fazer não estão a ser feitas, como é o caso, enfim, foi o que eu fiz nestes dois anos desta legislatura, contactar com as pessoas, saber quais são as efetivas necessidades do distrito e da população, de forma a que o deputado seja efetivamente o verdadeiro representante do povo. É para isso que somos eleitos.
E Mónica Quintela, já identificou uma prioridade absoluta para Coimbra?
Tenho várias. No nosso programa temos várias. Mas absolutamente fundamental parece-nos a questão da maternidade de Coimbra, da nova maternidade de Coimbra, e queremos saber, e tendo ainda Ministra da Saúde como cabeça de lista de Coimbra, queria que explicasse qual é a fonte do financiamento para esta nova maternidade, e a questão do IP3. A questão do IP3, que se prende com as mobilidades, com as acessibilidades de ligação entre os concelhos, não é só uma questão do Distrito de Coimbra, entendemos que é uma questão premente a nível nacional. E depois todas as outras acessibilidades, como a requalificação da Estrada Nacional número 2, a Estrada Nacional 342, a 344, a conclusão do IC6, fazer a ligação à A13. Portanto, a promoção da coesão territorial, o Distrito de Coimbra, nos últimos 50 anos, perdeu, nos últimos 10 anos, perdeu mais de 200 mil pessoas.
Perdeu 5% da população e já lá vamos. Mas deixe-me pegar na questão da maternidade. Marta Temido, a maternidade de Coimbra foi alvo também de uma promessa de campanha autárquica por parte de António Costa. Em que ponto é que está esse projeto, que na altura foi prometido para 3 semanas após as eleições, para avançar com a localização e com, no fundo, o avanço do projeto?
E foi cumprido. O concurso para a elaboração do projeto para a nova maternidade de Coimbra foi lançado e aquilo que se espera é que o projeto seja desenvolvido durante este ano, que está a decorrer, e que seja possível iniciar a obra em 2023-2024. É um projeto que é ambicionado desde há muito, que teve, desde logo, uma parte do seu financiamento assegurado ainda na legislatura do 20º Governo Constitucional e, portanto, ainda no tempo de há duas legislaturas atrás. Portanto, a questão do financiamento é evidentemente uma questão importante, que na altura foi garantido apenas em 5 milhões de euros. Hoje temos um projeto que está orçado em 42 milhões de euros e, portanto, neste momento temos decisão política, decisão técnica e forma de financiamento iniciada. E, portanto, os eleitores que são servidos por este importante serviço e aqueles que são por ele apoiados ao nível regional não nos perdoariam que continuássemos com lutas intestinas sobre aquilo que é uma decisão técnica que está feita, que está tomada e que agora naturalmente demorará algum tempo a ser implementada, mas que irá acontecer, e nós vemos outros casos pelo país em que, depois da decisão tomada, as coisas avançam.
Mónica Quintela, está esclarecida sobre...
Não estou mesmo. Efetivamente, o que nós sabemos é que o financiamento dos 44 milhões que são necessários para a conclusão para edificar e fazer a maternidade, estão apenas assegurados 5 milhões do governo do Dr. Passos Coelho. Portanto, o que nós sabemos é que depois de um governo socialista apoiado na esquerda, da extrema-esquerda, estes anos todos, o que temos são os mesmos 5 milhões iniciais, porque a maternidade não está prevista no PRR. A doutora Marta Temido, sendo Ministra da Saúde, devia e podia ter negociado para que os serviços, para que a maternidade estivesse incluída no PRR, não está, e também não está identificada no Portugal 2030. Por isso, para nós é muito importante saber, e demando mais uma vez a doutora Marta Temido, para que nos diga aqui qual vai ser a fonte do financiamento da maternidade de Coimbra, porque não está no PRR. De resto, o PRR, os equipamentos de saúde, foram todos para Lisboa. O que está em Coimbra são apenas previstos centros, para o Distrito de Coimbra são centros de saúde. Não estão grandes equipamentos. É tudo, vou tudo para Lisboa. Nem sequer conseguiu puxar para Coimbra as obras importantes. E relativamente ao financiamento, não sabemos qual é.
Marta Temido, quer responder, PRR, por favor?
Nem está no Portugal 2030. E queremos que esta questão seja respondida. Porque não podemos ficar com os 5 milhões do Dr. Passos Coelho.
Marta Temido, está garantido financiamento e como então?
Naturalmente que está garantido financiamento e, felizmente, o Serviço Nacional de Saúde em 11 mil milhões de euros, terá certamente possibilidade e capacidade de financiar uma maternidade que está orçada não em 44, mas em 42, e para os quais já existem 5 que não foram mexidos desde há 7 anos, na medida em que não havia os aspectos técnicos acautelados. Foi
foi referido que havia 5 milhões, não havia projeto, não havia decisão, não havia todos os instrumentos preparatórios para fazer o investimento. Nós trabalhamos de uma outra maneira. Nós primeiro trabalhamos nos aspectos técnicos, encontramos as vias técnicas para a resolução dos problemas e...
Trabalharam nada, andaram aqui anos e anos e anos para decidir onde é que havia de ter a maternidade e não foi o governo que decidiu. Foram os técnicos. Isso que está a dizer não é verdade, não corresponde à realidade. Desculpe lá, senhor doutor.
Basta admitir que quer responder, seguimos em frente.
Não vou entrar numa discussão de quem é que disse ou que não disse. Mas o que interessa esclarecer os nossos ouvintes é onde é que vai ser a maternidade? Está definido o local junto ao polo dos hospitais da Universidade de Coimbra com acessibilidade exterior desse polo. Quanto é que vai custar? 42 milhões de euros. Como é que vai ser financiado? Orçamento de Estado. Se encontrarmos fontes de financiamento alternativas, melhor. E quando é que vai começar a obra? Também já foi respondido. E, portanto, penso que os ouvintes que nos escutam veem muitos exemplos de coisas que estão a acontecer, de que se falava há muitos anos e que estão a ser concretizadas, e isso basta-lhes.
Ou seja, deixa-me fazer...
Para terminar este tema, Mónica Quintela, 30 segundos.
Muito obrigado. O PRR traz milhões para Portugal e nós vamos retirar do orçamento do Sistema Nacional de Saúde, que está completamente depauperado, em que temos doentes a fugir de urgência, como recentemente aconteceu aqui em Coimbra, um doente com um ataque cardíaco ao fim de 2 anos, o sobrinho do Dr. Manuel Alegre, ao fim de 2 dias na urgência, o cenário era tão tenebroso, tão caótico, que fugiu. Isto vem em todos os jornais. Isto foi noticiado nos jornais. E vamos retirar os milhões, o dinheiro que é necessário para o nosso Sistema de Saúde, para o Sistema de Saúde dos portugueses, do Orçamento do Estado e do Sistema Nacional de Saúde, em vez de ter pugnado e de ter lutado para que ele estivesse incluído no PRR, estamos conversados e estamos esclarecidos.
Vamos seguir em frente, há mais Coimbra para lá da maternidade.
Não esclareceu também o financiamento do IP3, o do IP3. E o que é que prevê
para o IP3? Muito, muito breve, Marta Temido, senão ficamos sem outros assuntos para discutir.
O IP3 está também a ser melhorado, um projeto que vem desde 1985 e que está a avançar em termos de segurança para aqueles que lá circulam diariamente. Posso dizer, mas sei que os nossos ouvintes sabem, tudo aquilo que está em curso no IP3, que foi feito ainda este ano, 2020.
Pois sabem que é a estrada assassina, sabem que é a estrada assassina, com um muro de betão no meio.
Estabilização do talude de escavação ao quilómetro 63, execução de faixas de aceleração e desaceleração, e neste momento o projeto de duplicação dos restantes troços entre Sozelas e C2 e Viseu em desenvolvimento. Portanto, eu acredito nos serviços públicos, acredito no Estado, acredito nas pessoas e não estou cá para desfazer, estou cá para construir.
Marta Temido, falamos há pouco da quebra de população no distrito, perda de 5% nos últimos 10 anos, são dados dos censos. Portanto, há menos pessoas a viver em Coimbra ou a querer viver no distrito de Coimbra. Medidas, por exemplo, como a transferência da sede do Tribunal Constitucional para a cidade, são Exatamente. Boas decisões para fazer regressar pessoas à cidade ou é uma falsa descentralização? Marta Temido.
É um aspecto importante do ponto de vista simbólico. Não é o aspecto essencial. O aspecto essencial é ter um novo Palácio de Justiça que sirva Coimbra. Evidentemente que numa lógica de verdade e de responsabilidade, e não numa lógica de quem faz política pelas páginas de alguns jornais mais tipo tabloide, aquilo que temos que cuidar é de saber se temos as condições para, de facto, fazer essa deslocalização. Que não é uma descentralização, de facto, é uma deslocalização que apoiamos, que nos parece importante, mas que, volto a dizer, tem que ter respostas concretas de quanto, onde e como. Porque, senão, é apenas uma intenção e nós não estamos cá para apregoar apenas intenções. Portanto, o que dizemos é preciso mais estudo para verificar o onde, como e por quanto. Feita essa análise, parece uma decisão muito interessante para, de facto, afirmar Coimbra como polo de justiça.
Uhum. Mónica Quintela, foi uma decisão, uma proposta do PSD, uma bandeira de Rui Rio, esta transferência do Tribunal Constitucional para Coimbra. Já conhecem o modus operandi dessa mudança?
A transferência do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Administrativo, identidade de contas e financiamento dos partidos para Coimbra, que foi chumbada pelo PS, portanto vejo com perplexidade como é que a doutora Marta Temido agora diz que apoia o Tribunal, mas com perplexidade que diz que a doutora Marta Temido diz que apoiam e que consideram interessante esta posição, porque no fundo aquilo que mais uma vez vem se refugiar é que são necessários mais estudos, ou seja, comissõezinhas para alimentar uma clientela que não resolve nada. Efetivamente, propaganda, e respondendo àquilo que a doutora Marta me disse, propaganda tem feito só e apenas o Partido Socialista. É efetivamente muito importante que o Tribunal Constitucional venha para Coimbra. A sede já está agizada e pode perfeitamente ser no antigo Palácio dos Grilos, assim como é necessário fazer depois toda a implementação no terreno. Importante e fundamental é a vontade política e de ser votado a transferência para o distrito. E é uma bandeira nossa e pela qual, enquanto deputada, se for eleita, e espero ser, obviamente, irei lutar e o PSD irá novamente renovar esta iniciativa legislativa da transferência destes serviços para Coimbra. Como? Não é só como se, é o início da descentralização e da desconcentração que tem que ser feita, porque está tudo concentrado em Lisboa e Portugal não é só Lisboa.
Marta Temido, estava a discordar, ouvia.
Sim, peço desculpa pelo som. Para já não é uma descentralização, é uma deslocalização. Descentralização é transferência de competências. Nós estamos a falar de deslocalizar um serviço. E não é verdade que o PS tenha votado contra. Para já os deputados...
É verdade, é só... Durante a campanha eleitoral absteve-se de uma forma ardilosa. Durante a campanha eleitoral absteve-se de uma forma ardilosa. Veio cá o secretário-geral do Partido Socialista e depois, na votação final global, votou contra. Isto está publicado. Basta ver o Diário da República, é público. Nem percebo como é que pode dizer o contrário.
Vamos ouvir Marta
Temido. O Partido Socialista absteve-se. E,
não é verdade.
Não é verdade. São decisões.
Não é verdade o que está a dizer, minha doutora. Não é verdade. Como mais uma vez diz, está sempre a faltar à verdade. É uma desgraça. Está sempre a faltar à verdade.
Fica o registro dessa avaliação de Malguinha Quintela. Marta Temido, vamos ainda para outra obra que tem sido discutida.
Diga. Peço desculpa, mas 30 assim, segundos, por favor. Nós não conseguimos esclarecer os eleitores. É só para dizer que o Palácio dos Grilos não tem, e quem conhece Coimbra sabe perfeitamente isso, não tem condições para albergar neste momento o Tribunal Constitucional. Tem condições para albergar a entidade para a transparência, um processo que já está em curso. É que nós fazemos. Há uns que fazem barulho, há outros que fazem silenciosa e discretamente.
Fica claro as posições sobre este tema. Vamos a outro assunto e estamos a chegar mesmo ao fim deste nosso explicador, que está em discussão na praça pública entre Leiria e Coimbra também, a possibilidade de haver um aeroporto internacional no centro. Mónica Quintela, qual é a sua posição sobre este projeto?
Haver um aeroporto é evidente que é um forte... É um forte fator de desenvolvimento para toda a Zona Centro. A Zona Centro tem perdido muitas competências, tem perdido influência, tem perdido pessoas, tem perdido empresas, tem perdido serviços. Coimbra está muito longe de ser o que já foi a terceira cidade do país. Não só o aeroporto, como também o próprio Porto da Figueira da Foz, era muito importante, não só para o desenvolvimento do setor do turismo, como também das pescas, era fundamental que houvesse um reforço da capacidade do Porto da Figueira da Foz. Isso é muito importante. A questão do aeroporto entre Coimbra e Leiria, em Leiria temos a questão, temos a base, e, enfim, é evidente que para Coimbra, tudo o que seja para Coimbra, defenderemos o distrito de Coimbra.
Deixe-me fazer a mesma pergunta a Marta Temido. Faz sentido um aeroporto na região centro, Marta Temido? Ou se calhar faria mais sentido uma rede ferroviária mais eficaz e mais rápida?
Essa é uma situação diferente. Sim. Essa é diferente. Nós estamos a uma hora do Porto, do aeroporto do Porto, não é? Essa é uma situação diferente. Uma rede ferroviária é muito importante.
Muito bem.
E ouvir... está muito mal servida, desculpe.
Marta, não faz mal. Marta, admito, muito rapidamente. Queremos
muito
ouvir
obrigada.
A sua opinião sobre
evidentemente que faz mais sentido, neste momento, apostar no futuro comboio de alta velocidade. E faz sentido que Coimbra, nesse futuro comboio de alta velocidade, não seja apenas um sítio onde o comboio passa. seja um sítio que seja ligado, aproveitando essa oportunidade, que seja ligado não só a Lisboa e ao Porto, mas também a outras cidades do litoral centro, como Aveiro e Leiria. É essencial que se façam apostas naquilo que resolve os problemas das pessoas e não apenas aquilo que, sob o ponto de vista mais mediático, pode dar uns bons soundbites. Naturalmente que poderá ser interessante ter essa solução do aeroporto na região centro, considerando que esta é uma região central para o país, mas também já sabemos que será necessário que haja fontes de financiamento alternativas, foi essa já a posição que foi tomada pelo governo, no sentido de realizar essa intervenção. Neste momento, outras coisas mais importantes, comboio de alta velocidade, conclusão das obras de qualificação do IP3, de que já aqui falámos, e se quisermos falar de cidade capital, Coimbra, a conectividade interna de Coimbra, com a sua área envolvente, com Miranda, com a Lausanne, com o sistema de mobilidade do Mondego, dentro da própria cidade.
Que está parado. O Sócrates chegou a fazer expropriações e está parado. Arrancou agora recentemente. Esteve parado estes anos todos.
Estava certamente outro debate. Estamos mesmo a chegar ao fim e a pedir uma resposta telegráfica a ambas. Há um problema para a votação no dia 30, com as pessoas que vierem a estar em isolamento por causa de Covid. Marta Temido, suspender o isolamento naquele dia para a votação é uma possibilidade?
Nós, neste momento, temos a certeza de que a melhor ponderação entre segurança coletiva e direito ao voto tem de ser assegurada. E, portanto, o Governo aguarda ainda o parecer da Procuradoria-Geral da República.
Quando é que ele chega? Tem alguma ideia?
Eventualmente na semana que vem, mas não temos naturalmente essa informação. Como se sabe, a partir do momento da marcação das eleições pelo Sr. Presidente da República, já não podem ser feitas alterações à lei eleitoral e, portanto, que é uma lei muito pormenorizada, que regulamenta todo o processo em pormenor e que tem um conjunto de regras que têm de ser cumpridas. A questão de nós admitirmos que nesta ponderação de segurança coletiva e direito ao voto consigamos levar o maior número de pessoas a votar e a exercerem o seu direito é essencial. Foram já criadas um conjunto...
Mas não há solução ainda para todos aqueles que vierem estar em isolamento na última semana?
Não é essa a resposta exata. É ainda uma decisão em estudo, na medida em que o voto antecipado em mobilidade é uma opção, o voto antecipado para os eleitores em confinamento obrigatório também, o reforço das secções de voto foi feito e o reforço também da distribuição de equipamentos de proteção individual, inclusivamente os aspectos relacionados com a vacinação que estarão em curso este fim de semana. Mas como é que vamos garantir que pessoas que possam estar em isolamento se podem deslocar? É um tema com o qual todos que temos que lidar e que me parece que, de resto, traduz aquilo que é uma situação que estamos agora a enfrentar, que é a necessidade de olhar para os doentes com Covid e os isolados de uma forma distinta. Todos os países estão a fazer esse caminho.
Muito bem. Mónica Quintela, uma resposta muito rápida também a esta questão. Vê alguma solução no terreno?
Não, eu entendo que o Governo deve assegurar para que as pessoas que estão isoladas e que estão confinadas possam exercer o direito ao voto em segurança para a coletividade. Porque se não provoca perigo ao próprio, se está capaz de o fazer, devem ser criados canais em que seja possível que a pessoa possa exercer o direito básico da mais elementar cidadania, que é o direito ao voto.
Mónica Quintela, Marta Temido, muito obrigado pela vossa disponibilidade e pela vossa discussão de ideias e pelo que trouxeram aqui, sobretudo para o Distrito de Coimbra. Bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.